Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão solicita mais tempo para analisar código de mineração.
Partidos vão tentar derrubar veto ao fim da multa de 10% do FGTS.
Parlamentares analisam políticas de redução de tributos e tarifas.
Tramita na Câmara projeto de autoria de Milton Monte, do PR de São Paulo, que desonera do ICMS o adquirente pessoa física estrangeira que comprove a saída de mercadoria ou produto para o exterior. Milton Monte argumenta que será um estímulo para que os turistas estrangeiros possam comprar mais no Brasil.
A Comissão de Finanças e Tributação discute o projeto que reduz a zero as alíquotas do PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a comercialização de cal e argamassa. O parecer está a cargo de Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais.
Beto Mansur, do PP de São Paulo, é o relator da proposta que reduz a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre a tarifa de interconexão entre as operadoras de telefonia celular. A ideia é reduzir os preços cobrados por chamadas telefônicas entre aparelhos celulares de empresas diferentes.
O governo federal reorganizou desde 2003 o marco regulatório do setor de energia elétrica para evitar a falência do setor, na opinião de Jorge Bittar, do PT Fluminense. O parlamentar afirmou que o objetivo é reduzir as tarifas de energia para beneficiar tanto a indústria como as famílias brasileiras.
Desenvolvimento regional.
A locomoção das pessoas na região metropolitana de Recife representa um grande desafio para Pernambuco nos próximos anos, no entendimento de Vilauba, do PRB. O deputado informou que o programa de mobilidade urbana, lançado pelo governo local, tem como meta dobrar a capacidade de atendimento à população.
Agricultura.
Beto Faro, do PT do Pará, apresentou o projeto que permite maior participação dos agricultores familiares no processo de aquisição dos gêneros alimentícios. Pela proposta, as entidades representativas dos pequenos agricultores vão poder questionar as decisões sobre a compra de alimentos.
Turismo.
Aguarda aparecer na Comissão de Turismo e Desporto o projeto que tipifica o turismo rural como atividade agrícola. A matéria recebeu parecer favorável do deputado Pedro Chaves, do PMDB de Goiás, na Comissão de Agricultura.
Meio Ambiente.
A Câmara discute projeto que obriga os mercados e supermercados a oferecerem gratuitamente sacolas de papel aos consumidores para o transporte dos produtos. O texto, de autoria de Paulo Wagner, do PV do Rio Grande do Norte, está na Comissão de Meio Ambiente.
A Câmara deve debater ao longo do segundo semestre o projeto que define um novo código para o setor de mineração.
A comissão especial busca, em primeiro lugar, retirar a urgência constitucional da proposta. Caso contrário, o tema vai trancar a pauta do plenário a partir da próxima semana.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Relator programa amplo debate em torno da proposta do novo código de mineração para tentar construir um consenso até o início de outubro. O primeiro desafio do deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro e da comissão especial que analisa a matéria será convencer o governo a retirar a urgência constitucional que obriga a Câmara a votá-la até 4 de agosto, sob pena de trancar a pauta do plenário. Para isso, os deputados pretendem discutir o assunto diretamente com os ministros de Minas e Energia, Casa Civil e Relações Institucionais o mais rapidamente possível. A presidência da Câmara também já foi mobilizada para pressionar o governo a estender o prazo de tramitação do novo código, que então avalia que esses 2 meses a mais são fundamentais para a aprofundar a discussão de um tema complexo que mexe com interesses diversos.
Tendo esse prazo que nós estamos negociando, nós não teremos problema algum, que é o prazo onde nós iremos debater no mês de agosto e no mês de setembro, fazendo audiências públicas nos estados onde tem uma forte estrutura de mineração, ouvindo assim os trabalhadores, os sindicatos, as cooperativas, as pequenas, micro e grandes empresas. E com isso nós iremos construir o consenso. Então fazer isso o mais rápido possível. Será a comissão que todos os parlamentares irão ter uma dedicação exclusiva para nós concluirmos essa matéria no final do mês de setembro, votar em outubro e encaminhar para o Senado.
O projeto do novo Código de Mineração foi apresentado pelo Executivo em meados de junho. O texto revoga o atual código, que é de 1967, e entre as principais novidades, cria o Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de Mineração. Também eleva de 2 para 4% a alíquota da contribuição financeira sobre exportação mineral, paga pelas empresas do setor a título de royalties. O projeto recebeu 372 emendas dos deputados. A análise preliminar do relator mostra que, entre outros pontos, elas tentam modificar das mais variadas formas, a estrutura do Conselho e da agência e apresentam novas alíquotas de royalties. O maior número de emendas partiu do líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, mas ele explica que apenas apoiou propostas de seus liderados do partido.
Na realidade, eu sou apenas o maior número de autor, porque como está em regime de urgência, cada líder, eu apenas dei apoiamento. Então eu apoiei parlamentares que queriam apresentar emendas para que eles pudessem apresentá-la. Não necessariamente que essas emendas sejam na minha lavra.
O deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, apresentou 15 emendas que, em sua avaliação, aperfeiçoam o texto original.
Porque não existe, na verdade, uma regulamentação firme onde você encontre uma solução que contemple todos os atores que exploram essa atividade econômica no Brasil. São leis ainda desatualizadas e a gente tem que buscar uma forma que contemple, inclusive, a sinergia com o meio ambiente.
A preocupação com o impacto ambiental também está presente na maioria das 23 emendas do líder do PV, deputado Sarney Filho. Mais de 70 organizações sociais já cobraram participação efetiva nos debates em torno do novo Código de Mineração e algumas de suas reivindicações também estão contempladas nessas 372 emendas parlamentares. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Esporte.
Sobre a regulamentação da atividade de gandula, José Otávio Germano do PP Gaúcho ponderou que a contratação dos profissionais deve ser feita pela federação esportiva respectiva, que também ficará encarregada da remuneração.
Educação.
Na visão de Valdir Maranhão, do PP, é preciso criar uma subcomissão para o ensino superior na casa. Para o deputado, o setor está em expansão no país e necessita de uma regulamentação mais moderna e que atenda a todos os segmentos envolvidos.
Escolas de qualidade significam empregos, mais renda e menos violência, na opinião de Stefano Aguiar, do PSC de Minas Gerais. De acordo com palavras do parlamentar, o subdesenvolvimento do país tem como principal causa a desatenção dos governos ao ensino básico.
Ciência e tecnologia.
Cadastro a ser estabelecido pelo Ministério da Justiça poderá bloquear o recebimento de ligações telefônicas e mensagens instantâneas de telemarketing. É o que prevê projeto de lei de autoria de Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia.
De acordo com Márcio França, do PSB Paulista, as empresas de telecomunicação precisam criar medidas que divulguem pela internet informações sobre utilização de serviços e cobranças ao usuário. A medida, segundo o deputado, vai evitar surpresas nas faturas, além de reduzir o número de reclamações do setor.
Economia.
Projeto relatado por Erivelton Santana, do PSC da Bahia, facilita as negociações entre servidores públicos e o governo. A justificativa é que a legislação atual torna o processo de negociação com os servidores burocrático e não menciona os servidores dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal.
De autoria de Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí, está tramitando na Câmara projeto de lei que altera a consolidação das leis do trabalho, com o objetivo de garantir condições humanas, seguras e adequadas de trabalho à categoria dos carteiros.
Ao defender o concurso público e a convocação de aprovados nos exames para preencher cargos nos órgãos de governo, Estepan Essencial, do PPS Fluminense, criticou a prorrogação de contratos em diversas instâncias da administração pública.
O Poder Executivo vetou o fim da multa de 10% sobre o saldo do FGTS nos casos de demissão sem justa causa. Mas partidos com representação na Câmara vão tentar derrubar a decisão presidencial.
A matéria foi aprovada no início do mês e o veto foi publicado na última quinta-feira.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Noelle Nobre, jornalista da Agência Câmara.
O líder do PSD na Câmara, deputado Eduardo Ciarra, e o do PSDB, deputado Carlos Sampaio, anunciaram que vão trabalhar para derrubar até o fim de agosto o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que extinguia a multa adicional de 10% sobre o saldo do FGTS de trabalhadores em casos de demissão sem justa causa. O veto está na edição desta quinta do Diário Oficial. Na Câmara, o texto foi aprovado no dia 3 de julho com a ajuda de vários partidos da base aliada. De acordo com as explicações do veto, a extinção da cobrança da multa geraria impacto superior a 3 bilhões de reais para o FGTS. A contribuição de 10% foi incorporada em 2001 à multa de 40% do FGTS e é paga pelas empresas ao governo e não ao empregado para tentar equilibrar a correção dos saldos das contas individuais do FGTS decorrente dos planos Verão e Collor e o patrimônio do fundo. Para Eduardo Ciarra, no entanto, a multa já cumpriu seu fim, a recomposição das contas do FGTS e se tornou um imposto extra.
A sociedade não quer mais impostos desta ordem. Esse imposto foi criado com uma finalidade, essa finalidade foi cumprida, que era justamente atender um fundo de correção do Fundo de Garantia. Não existe mais necessidade desse fundo desde maio do ano passado. E o governo quer continuar com esse recurso para colocar em caixa 3 bilhões de reais ao ano.
Entre os que concordam com o veto, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirmou que a multa protege os trabalhadores da demissão imotivada.
Esses 10% têm esse objetivo também de desestimular os patrões a promoverem desligamento de pessoas e assim diminuir a rotatividade de mão de obra e garantir uma formalização maior dos contratos de trabalho.
Nas razões do veto, a presidente Dilma destacou ainda que a proposta vetada não está acompanhada das estimativas de impacto orçamentário, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Segundo a presidente, o fim da multa também impactaria o programa Minha Casa Minha Vida, que tem como beneficiários correntistas do FGTS. De Brasília, Noelle Nobre.
A análise da suspensão do projeto, que acabava com multa adicional de 10% do FGTS, já se encaixa na nova regra para apreciação de vetos presidenciais.
O Congresso decidiu que vetos feitos a partir de 1º de julho trancarão a pauta do Congresso 30 dias após serem protocolados. Por essa regra, o veto em questão já entra na pauta no fim de agosto. Cultura.
Tramita no Congresso Nacional o projeto da deputada Anice Lobão, do PSD do Maranhão, que trata do patrimônio cultural brasileiro subaquático. Segundo a parlamentar, o projeto aprovado na Câmara e enviado ao Senado procura corrigir as distorções da legislação atual.
Autor do projeto que regulamenta a profissão de audiodescritor, Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, acredita que a iniciativa vai dar mais qualidade de vida aos deficientes visuais, que já somam quase 36 milhões de brasileiros, com a descrição de imagens, sons e textos dos programas televisivos.
Saúde.
Alexandre Rosso, do PSB Gaúcho, defendeu a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em escolas. Ele argumentou que uma alimentação com alto teor energético é apontada como uma das causas do aumento dos níveis de colesterol e outros problemas cardiovasculares.
Homenagem.
Ademir Camilo, do PSD, lamentou o recente falecimento de Maron Matar, na cidade de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, cidade natal do parlamentar. O deputado destacou a importância de seu conterrâneo para a região.
Justiça.
O plenário da Câmara já pode votar a proposta que transforma a corrupção em crime hediondo.
Os senadores já votaram a matéria que impede, inclusive, a solicitação de benefícios por parte dos condenados por corrupção.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Está pronto para a inclusão na pauta do plenário projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. A proposta ganhou força após as manifestações populares registradas pelo país e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já sinalizou que a ideia é votar a matéria em agosto. O projeto, já aprovado no Senado, é analisado na Câmara em regime de urgência. Outras 7 propostas semelhantes foram apensadas a ele. Conforme o texto do Senado, serão incluídos na lei dos crimes hediondos outros delitos, além da corrupção ativa e passiva. Entre eles, o peculato, que é a apropriação pelo funcionário público de dinheiro ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Também será considerada crime hediondo a prática de concussão que ocorre quando o agente público exige vantagens para si ou para outra pessoa. A lista inclui ainda o excesso de exação, aqueles casos em que o agente público desvia o tributo recebido indevidamente. Conforme a proposta, quem cometer os crimes fica sujeito à pena de reclusão de 4 a 12 anos mais multa. Em todos os casos, A pena é aumentada em até um terço se o crime for cometido por agente político ou ocupante de cargo efetivo de carreira de Estado, como juízes e diplomatas. Hoje, a punição prevista no Código Penal varia no máximo de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Para o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, deputado Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, o projeto é bom, mas não é suficiente. Ele destaca que tornar as punições mais rigorosas não surtirá efeito se os processos não tiverem rápida tramitação na justiça.
Para tornar eficiente o aumento da pena, é necessário que a justiça desse país julgue, dê sentença, dê terminalidade aos processos que ela tem nas suas gavetas. E para isso é necessário que a Câmara também trate de transitar alguns projetos, e não são poucos, que aumentam a celeridade da justiça brasileira.
Além de prever penas mais rigorosas, o projeto a ser votado na Câmara acaba com a possibilidade de anistia, graça, indulto ou liberdade sob pagamento de fiança para os condenados. O texto também torna mais difícil o acesso a benefícios como livramento condicional e progressão de regime. De Brasília, Idelene Macedo.
Proposta de Davi Alcolumbre do DEM do Amapá prevê a perda do cargo público para quem for condenado por apropriação indébita previdenciária. O autor explicou que o Código Penal já prevê a perda do cargo ou mandato eletivo para quem for condenado, porém os efeitos não são automáticos.
Geraldo Tadeu, do PSD Mineiro, apresentou projeto que visa barrar a entrada no país de agentes estrangeiros ou ex-agentes que tenham aceitado propina ou vantagem indevida em virtude de seus cargos ou funções. Para o deputado, a iniciativa se soma ao empenho do país de mudar a imagem de reduto de criminosos internacionais.
A rede de assistência jurídica prevista na Constituição Federal deve ser ampliada com o objetivo de possibilitar atendimento mais horizontalizado à população economicamente dependente do amparo do Estado, na visão de Araceli de Paula, do PR Mineiro.
Professor sétimo do PMDB maranhense defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que trata da efetivação dos atuais responsáveis e substitutos dos serviços notariais, a chamada PEC dos cartórios.
A Comissão de Seguridade Social analisa projeto de autoria de Odair Cunha, do PT Mineiro, que obriga a administração pública federal e municipal a contratar menores infratores. De acordo com o deputado, a reserva de vagas e o tipo de trabalho devem obedecer às mesmas condições dos demais servidores.
Transportes.
Tramita na casa projeto que autoriza a maior de 16 anos emancipado a possuir a carteira de motorista. Vladimir Costa, do PMDB paraense, é autor do projeto e argumenta que os adolescentes entre 16 e 18 anos estudam e muitos já trabalham, necessitando, portanto, dirigir.
Segurança Pública.
João Pisolatti, do PP catarinense, defende a criação de polícia penitenciária na União e nos estados. Para o deputado, a ação vai qualificar o trabalho dos agentes, aperfeiçoar o serviço prestado e aprimorar as cadeias do país.
Para Wilson Covatti, do PP do Rio Grande do Sul, o projeto que determina o pagamento de indenização aos agentes públicos que atuam na fronteira corrige a distorção existente com os demais trabalhadores que atuam em outras áreas. A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional.
A Comissão de Segurança Pública discute o projeto de Marcos Montes, do PSD Mineiro, que cria o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Além disso, a proposta cria normas de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Manuel Rosa Neca, do PR, pediu explicações ao Poder Executivo sobre a destinação de uma área pública em Nilópolis, no Rio de Janeiro, para o comando do Exército Brasileiro. Segundo o parlamentar, uma cessão de direito de terreno da União precisa ser realizada de forma transparente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A auditoria do Tribunal de Contas da União fiscalizou obras de construção de mais de 400 casas populares em Aracaju, Sergipe. Também foram fiscalizadas as obras de infraestrutura, como terraplanagem, pavimentação, implantação de redes de drenagem, água, esgoto e energia. O trabalho identificou que, apesar de as casas estarem quase prontas, a obra relativa ao sistema sanitário ainda não foi licitada. Por isso, a auditoria apontou que as casas possivelmente não poderão ser ocupadas assim que estejam prontas, o que aumenta o risco de depredação e invasão das unidades. Assim, o TCU determinou à Prefeitura de Aracaju que apresente as medidas a serem adotadas para evitar a ocorrência de danos ocasionados por depredação, furtos e invasões, entre outros problemas. O tribunal irá monitorar as providências. O relator do processo é o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.